E saiu o resultado do Enem, o ranking das escolas, do desempenho das escolas de ensino médio. As escolas paulistas lideram, mas é uma de Belo Horizonte que é a primeira colocada. As do Paraná, nenhuma delas entre as 100 primeiras. As de Maringá tiveram péssimo desempenho, se pensarmos no estado mesmo. Mas o Enem, como avaliar? Ele realmente é um critério para selecionar boas escolas? Agora eu vou conversar com a doutora em psicologia escolar pela USP, Raquel Brotherhood. Professora Raquel, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Quando a gente fala de Enem, muitos pais, enfim, na imprensa, algumas escolas divulgam, transformam isso num instrumento, inclusive, de apresentação da escola com o sinônimo de qualidade. É isso. Como é que a gente avalia o Enem e a importância dele para as instituições de ensino e para nós, que precisamos da educação?
Olha, Gilson, eu acho que o Enem é um instrumento necessário, como tantos outros instrumentos de avaliação do ensino em diferentes níveis. No entanto, ele não pode se tornar o centro de todo o processo, de toda a preocupação com o ensino. Então, o que nós estamos observando hoje é que as escolas estão muito mais voltadas para o desempenho no Enem do que, na realidade, para a formação dos estudantes. Então, é um instrumento necessário, é preciso que haja, nós temos um país muito amplo, muito diverso, e isso faz com que seja necessário um controle nas diversas regiões para que a gente tenha uma padronização e isso venha a permitir uma mobilidade dos jovens, mas ele não pode ser o foco do ensino.
Professora, a senhora colocou duas coisas. Primeiro, que o Enem não pode ser o foco das escolas. Quer dizer, existem escolas hoje que preparam seus alunos para o Enem. Ou seja, vamos criar um ranking para que nós possamos nos sair bem no ranking e divulgarmos a nossa instituição com qualidade. Mas isso não significa que exista qualidade. Agora, como ter qualidade e como o Enem possa medir essa qualidade? Quer dizer, se ele é importante enquanto instrumento, como é que ele pode ser coerente com a qualidade que é o que a escola deve buscar?
Eu acredito que a qualidade será atingida. Nós temos vários problemas em relação ao ensino médio, que não é somente a qualidade, né? O próprio acesso ao ensino médio no Brasil ainda é muito problemático. Nós temos um acesso muito baixo em relação até ao mundo, porque no mundo a relação de 5 jovens para 1 estão fora do ensino médio. No Brasil essa relação é de 7 para 1. Então, de cada 7 jovens, apenas 1 está no ensino médio. Então, isso já é um problema grande. Após isso vem a questão da qualidade do ensino médio, que tem que ser o foco. O ensino médio é uma instância que está se colocando hoje no Brasil como simplesmente preparatório para o vestibular, não para o nível seguinte de escolarização, que é o ensino superior, para o acesso ao vestibular. E aí o foco passa a ser a prova, como é o caso que acontece com relação ao Enem. A forma da prova é o foco do ensino. Então nós estamos vendo as escolas em todos os níveis aplicando e reaplicando, fazendo simulados das provas, das avaliações do MEC. Então, simulado para que o aluno se ambiente com a prova, se acostume com a prova e tenha um bom desempenho. Mas isso não está retratando a qualidade do ensino, isso não está se refletindo na qualidade do ensino.
E aí na universidade a gente acaba tendo que fazer o conserto do que o ensino médio não faz, mas com todos os alunos podendo ingressar porque passaram da chamada avaliação, seria isso?
Isso. E esse conserto não está saindo bom, né? Nós sabemos que em função da grande defasagem que os alunos que chegam ao ensino superior têm em relação à formação básica, nós não estamos conseguindo dar uma formação superior adequada, tão boa como nós gostaríamos, porque nós temos que ficar suprindo aquilo que não foi feito no ensino básico.
Aí quando se fala da avaliação do Enem, a gente tem que pensar que essa avaliação, ela até prima por conhecimentos necessários, mas não é isso que a gente deve buscar no aluno. Quer dizer, como é que a gente pode ter um aluno preparado para o ensino superior no ensino médio? O que que o ensino médio tem que focar enquanto necessidade para ter um aluno capacitado, para que independente da área de conhecimento ou área profissional que ele escolha no ensino superior, ele tenha um bom começo?
Eu acredito que nós estamos deixando de focar algumas habilidades básicas que são essenciais para o desenvolvimento intelectual e para a formação também, da formação cidadã do indivíduo. Então, o currículo do ensino médio, ele tem estado muito desvinculado da realidade, ele é muito academicista, ele é muito conteudista, apesar da gente pregar o contrário, né? Nós dizemos hoje que o conhecimento está disponível, que a informação está disponível para o estudante, então a escola não precisa mais se preocupar com esse conhecimento, com essa informação. Mas não é assim. A informação por si só, ela não dá ao estudante uma habilidade de se mover no mundo. É preciso que ele seja capaz de fazer inferências a partir dessa informação, de relacionar essa informação com outras informações e de aplicá-la. Então, são essas questões, são essas habilidades intelectuais que parece que a escola não está dando conta de desenvolver nos alunos. Então, não é apenas conteúdo. Nós temos hoje um currículo no ensino médio absolutamente fragmentado e conteudista, apesar do discurso inverso, e isso está resultando numa incapacidade do aluno de ter um desempenho mais adequado, não só nas provas, mas no mundo também.
Muitas secretarias de educação municipais, estaduais, é uma discussão que também existe no Ministério da Educação sobre o ensino de matemática e português, que se fala que é fundamental, que se tem que ampliar a carga horária, inclusive ele seria base para outras áreas de conhecimento. Isso também é uma saída ou não? A gente às vezes prioriza uma coisa e esquece da outra.
Isso é uma preocupação que tem se manifestado muito em relação, sobretudo, ao Fundamental 1, né? As séries iniciais de um ensino fundamental. Parece que no ensino médio essa preocupação já está um pouco afastada das secretarias de educação, que hoje focam bastante, por exemplo, no estado do Paraná, mais especificamente, os indicadores mais visados, mais estudados pelo sistema são aprovação, reprovação, evasão e distorção e idade série, além da questão da violência escolar, que nós sabemos que é um problema bastante grave. Então, o foco não está, na verdade, no desenvolvimento intelectual nem na aprendizagem do aluno. O foco tem estado nesses outros indicadores, distorção, idade série, reprovação e evasão, porque esses indicadores são aqueles que aparecem nas estatísticas que impressionam as pessoas, né? Então, não adianta a gente reter o aluno e dar para ele uma educação que não vai contribuir em nada. A educação no ensino médio, ela precisa ser ressignificada para o aluno. O aluno tem que se encantar novamente com a educação. O aluno do ensino médio, na maioria dos casos, sobretudo na escola pública, ele não vê a escola como um local que venha contribuir em nada para a sua inserção social, para a sua formação profissional. Então, está mesmo em sentido para o aluno e para a sociedade como um todo, o ensino médio. Porque nós vemos que na classe média e alta, a finalidade é o preparo para o vestibular. Nas classes populares, essa preocupação não é tão presente, a preocupação maior é com o trabalho, e então perde o sentido o ensino médio. Então, é necessário que haja uma ênfase numa ressignificação do ensino médio para a população, para as famílias, para os jovens, para que eles se identifiquem com o ensino médio, para que eles queiram realmente ver nesse nível de ensino um degrau de ascensão social, um degrau de inserção social, de cidadania também.
Professora Raquel, uma última pergunta da nossa conversa é sobre o professor. Um dos dados que a gente levantou aqui, a gente observa, esses dados divulgados pelo Enem, e algumas reportagens já estão sendo produzidas em cima disso, é o salário dos professores das escolas com melhor desempenho, que é a altura do desempenho da escola. As de pior desempenho têm salários menores. Essa questão conta muito? Ou seja, o professor ainda é a peça-chave para a qualidade da educação?
Olha, Gilson, eu colocaria o professor e as equipes gestoras das escolas como no mesmo nível de responsabilidade, porque o que nós estamos observando nas pesquisas que nós fazemos na escola, mais no ensino fundamental do que no ensino médio, é que o papel do gestor é fundamental. Então, as equipes gestoras, assim como os professores, eles têm que ter uma formação inicial e continuada, diferenciada, no sentido de construir neles também uma nova concepção de ensino e de ensino médio. E, então, isso resultará, talvez não automaticamente, mas é um dos passos, para uma valorização maior desse profissional da escola, que é tão importante e que hoje realmente tem a sua profissão tão degradada. E isso envolve também, evidentemente, a questão dos salários, da remuneração desses profissionais.
Professora Raquel Brotherhood, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Obrigada aí, Gilson. Um abraço.
Conversei com a doutora em Psicologia da Educação pela USP. Conversei com Raquel Brotherhood. Falamos sobre os resultados do Enem. Para a professora Raquel, os resultados nem sempre demonstram ou são a eficiência e a qualidade da escola. As escolas estão cada vez mais preparando os alunos para as provas do Enem, porque interessa, é claro, para as instituições, índices altos, boas notas no Enem, para divulgar a instituição. E a prova do Enem não foi feita para isso, foi feita para medir qualidade. Qualidade não é preparar para a prova, é ter qualidade em todos os sentidos.